Passagem de Nível, com Artur Silva.
Muito boa tarde, Passagem de Nível, na vossa companhia neste domingo, dia 21 de junho, estaremos até às 14 horas e voltamos à carga, eu quero dizer, a esta primeira hora anteriormente dedicada à situação e o futuro. Ao futuro do ensino português no estrangeiro, iremos até a Espanha. Conselho Imenso, leitora da Língua e Cultura Portuguesa na Universidade de Santiago de Compostela e diretora do Centro Cultural Português de Camões, em Vigo, e depois duas representantes das associações pais, Sofia Gomes, da APZIP, de Honoré de Balzac, Paris 17, e Carina de Barros, presidente da APZIP do Colégio Lycée Montaigne, em Paris 6. Na segunda hora, começamos com o livro Les Carnets d'Albert, de Porto à la Guerra de Espanha, de Oliveira Martins, edição do historiador Vítor Pereira. E falaremos igualmente de um filme que será estreado aqui em França no dia 1 de julho, que é um filme em troncamento do realizador Pedro Cabeleira, e depois a primeira BD relativa a Portugal, os luso-descendentes, como se diz, que é precisamente Portugal, de Cyril Pedrosa, edição de Ipuí, uma entrevista que realizamos em setembro de 2011. Já lá vão 15 anos, mas ele foi, apesar de tudo, foi alguém, Cyril Pedrosa, que lançou uma vaga de BDs à volta da comunidade portuguesa. Mas para já vamos até Espanha, Célia Mendes, antes de mais, muito boa tarde.
Muito boa tarde, muito obrigada pelo convite.
Muito obrigado de estar novamente connosco. Ora, vou dar números, não é? Às 11 horas e 55 minutos de Paris, tinham assinado a petição 8.419 pessoas. Célia Mendes, o objetivo eram 7.500, um bocadinho mais, e estamos a chegar a 1.000 assinaturas suplementares. Bom, podemos dizer que o vosso apelo foi ouvido.
Sim, esperamos que sim, julgamos que sim, quer dizer, pelas reações que temos tido, não só na assinatura da petição, mas também nas redes sociais que criámos especificamente para este movimento, chamemos-lhe assim, para esta causa. Temos tido muitas reações de pais encarregados de educação dos alunos que estudam português, de alunos já adultos, porque a maioria há muitos de nós que ensinam no ensino superior, de colegas de trabalho, de entidades parceiras e do público em geral. Temos-nos sentido muito apoiados.
Ora, no que diz respeito a nível sindical, as negociações já começaram, as verdadeiras, não foi na passada segunda-feira, dia 15 de junho. Ora, tive ecos completamente diferentes. Uns em bandeira ao arco, já conseguimos, para já, por exemplo, quero-me referir à Federação Nacional de Educação, isto relativamente relembra o regime jurídico do ensino português no estrangeiro, garantias negociais sobre comissões de serviço. Outros sindicalistas que estiveram presentes pensam completamente o contrário, é que finalmente está sem bandeirar em arco por praticamente nada. Qual é a visão que a Célia Mendes tem relativamente a esta primeira reunião de negociação?
Portanto, eu acho que o Governo provavelmente teve ali uma estratégia de nivelar por baixo, não é? De começar as negociações num ponto ainda mais baixo daquele que todos esperávamos. Portanto, este processo iniciou-se com reivindicações de melhoria, não é? E, portanto, aquilo que o Governo fez com esta proposta foi colocar a fasquia abaixo daquilo que existe neste momento. Portanto, por um lado, a questão do despedimento coletivo, que é praticamente o que é, que implica que todos os profissionais da rede de ensino português no estrangeiro não verem as suas comissões renovadas, como é normal, não é? E, por outro lado, estabelecerem este limite a apenas duas renovações, portanto, seria um mínimo de 3, um máximo de 9 anos num mesmo posto, posto o qual teríamos que voltar a concorrer, portanto, iríamos para o desemprego e depois voltaríamos a concorrer para outro posto que não o mesmo. Portanto, isto são condições que neste momento não temos. Neste momento aquilo que temos são comissões de serviço que são automaticamente renováveis, dependentes de uma avaliação positiva do nosso desempenho. E, portanto, promete, embora seja instável, né, porque muitos de nós não temos vínculo a nenhum ministério, ou seja, se a comissão de serviço não for renovada, não temos um emprego para onde voltar em Portugal, embora outros sim, a maioria dos professores, segundo creio, têm esse vínculo com o Ministério da Educação e poderão regressar. No entanto, Esta promessa de estabilidade fez com que as pessoas criassem raízes nos sítios onde estão e, portanto, agora esta notícia veio desestabilizar muitíssimo a nossa rede.
Ora, eu cito uma frase que foi dita durante a primeira reunião de negociações do passado dia 15 de junho, isto a propósito da mente da secretária de Estado da Administração Pública, Marisa Garrido, isto depois de uma pergunta a propósito de limitar ou não as comissões, A secretária de Estado teve a oportunidade, cito-a, de clarificar que este, efetivamente não era essa a intenção e, portanto, que essa limitação não se aplicaria aos professores que neste momento estão em condições de serviço, embora ainda não tenha nenhuma solução fechada sobre isso, mas há este compromisso de não se aplicar a esses. Fim de citação. Significa que estas intenções do Governo, foi o Secretário de Estado Marisa Garrido que o disse, são unicamente aos professores. Portanto, os leitores estariam à parte?
Deveríamos estar à parte por outras razões, mas eu acho que a Secretária de Estado quis englobar todos nessa. Mas essas afirmações, se me permitem, são, deixa-me procurar o adjetivo adequado, risíveis, no mínimo, porque criar um artigo propositadamente para quem está neste momento em comissão de serviço. E o artigo que lá está na proposta de revisão do REGEP do Governo é bastante claro, não é? E implica, afirma, não é só uma implicação, afirma que aqueles que estão neste momento em comissão de serviço não verão as suas comissões de serviço renovadas. Sim, consta-me que nesta reunião houve uma tentativa de demonstrar que nós tínhamos interpretado isto de forma errada, mas quer dizer, até porque somos todos professores de língua portuguesa e não temos dúvidas na interpretação a dar a este artigo.
Ora, bom, um certo número de artigos aparece na imprensa, felizmente, ainda que em Portugal, bom, a questão parece que não é compreendida, bom, já estamos um bocadinho habituados, essas questões dos imigrantes, bom, isso não nos diz respeito a nós, porque por resolver, continua um certo número de questões, talvez voltemos à nossa primeira conversa, para já a valorização efetiva dos profissionais da RDP. A acumulação de funções sem compensação adequada, a falta de mecanismos transparentes de progressão e reconhecimento, as desigualdades remuneratórias. E relativamente a isso, os conselheiros das comunidades nos Estados Unidos repudiam totalmente as tabelas salariais para o ensino português na América do Norte. Porque aí, bom, eu faço, abro um parênteses, significa que há uma tentativa do governo de dividir, precisamente, professores e leitores em função de continentes, ou não?
Não, a proposta de tabela de vencimentos que foi apresentada é uma proposta que, por um lado, não é transparente no que diz respeito aos critérios que foram utilizados para a construir, pelo menos não temos conhecimento de que tenha sido passado aos sindicatos esses critérios. Apresentam-se valores diferentes de vencimento base para professores, eleitores e coordenadores de países diferentes, de regiões diferentes, sem que se explique em que se baseiam essas diferenças. Até porque, portanto, aquilo que tínhamos até agora era um vencimento base, pelo menos para os leitores, tínhamos um vencimento base através de dois índices equiparados ao que é um assistente estagiário numa universidade portuguesa, os índices 100 e 110 da carreira do ensino superior, que são os índices mais baixos. Mais baixo da carreira, de assistente estagiário, como digo, quando a maioria de nós temos doutoramento. E, portanto, esses índices estão completamente desfasados. E temos apenas dois. O índice 100 é aquele pelo qual são pagos os professores que têm apenas licenciatura e o índice 110, os que têm mestrado ou doutoramento. Ou seja, não há progressão na carreira, não há valorização, porque estes índices não são atualizados desde 1999, não há valorização da formação académica de cada um, dos anos de experiência, e portanto essa é uma das nossas grandes reivindicações, nomeadamente dos leitores, é que possa existir um sistema não só estável, mas que permita uma progressão na carreira. Ou seja, para isso precisamos primeiro de ter, de facto, uma carreira, porque neste momento não a temos, não é? E, portanto, nós almejamos por uma carreira na qual possamos, por exemplo, fazer permutas entre postos, dadas as circunstâncias favoráveis a isso. Neste momento não podemos fazer, ou seja, se eu quiser sair da Galiza e quiser ir para outro posto, tenho que basicamente colocar o meu lugar à disposição e voltar a apresentar candidatura, voltar a fazer provas de conhecimentos escritas e orais, portanto, como se não andasse nisto há 25 anos. Isto não acontece com nenhuma outra carreira. Que nós tínhamos que voltar a prestar provas e que 25 anos de carreira não signifiquem rigorosamente nada. Portanto, nós reivindicamos isso, continuamos a reivindicar isso, e o projeto do governo não toca em nenhuma destas questões. Pelo contrário, não é? Não só não nos dá garantias de uma progressão e de valorização, como para além disso não a retira. Por exemplo, a proposta dos vencimentos. E falo aqui muito especificamente dos leitores, porque a maioria dos professores recebem segundo a tabela, portanto, segundo o Estatuto da Carreira Docente, mas nem todos, não é? Há alguns que não. A maioria dos leitores recebe sobre estes, segundo estes dois índices, o índice 100 e o índice 110, extremamente desatualizados. E depois, paralelamente, recebemos um subsídio de residência, que é o que nos permite, de alguma forma, colmatar todas as despesas que temos e que o Instituto Camões não cobre, nomeadamente de viagens, de acesso à saúde, de educação dos filhos, de transportes, despesas de representação, etc, etc. Neste momento, aquilo que o governo quer, aquilo que ele propõe é passar, ou seja, reduzir o montante do subsídio de residência, aumentar o montante do vencimento base, e parece que está a aumentar os vencimentos, mas não. Porque, vistas as contas, acabamos todos nós por receber menos do que aquilo que recebemos neste momento. Exatamente.
Célia Mendes, muito obrigado. Isto é importante, aquilo focou, porque muita gente fala, ah, pois é, lá estão eles a pedir mais dinheiro, mas não é só uma questão de remunerações, longe disso, faz parte de um conjunto, e ao mesmo tempo eu acho que é importante também o apoio dos pais, e precisamente já temos em linha a vice-presidente da Associação des Parents d'Élèves, Section Internationale Portugaise de Honoré de Balzac, em Paris 17, Sofia Gomes, muito boa tarde.
Boa tarde e obrigada pelo convite.
Não sei se eu gostaria de fazer uma pergunta a Célia Mendes, ela é leitora, tenho a percebido global daquilo que eu ensino português no estrangeiro. Teria uma pergunta, Sofia Gomes?
Não, é assim, o que ela disse, nós também estamos ao corrente do que está a passar e infelizmente também na nossa secção internacional em Honoré de Balzac. Estamos muito preocupadas com esta reforma, que vem desmantelar o que está a funcionar muito bem. Eu gostava de falar do nosso caso concreto.
Sofia Gomes, já lá iremos, porque entretanto Sofia Gomes, numa conversa que tivemos antes, disse que o facto de que os professores já conhecem o estabelecimento onde estão a trabalhar, conhecem a educação nacional francesa, conhecem mesmo os meios políticos, tudo à volta e tudo, mas há um caso concreto que me focou, que é uma questão da metodologia para dissertação. Bom, isto, não sei qual é o termo em português, mas enfim, isto tem a ver com o 12º ano, na medida em que, porque há um BAC, há um 12º internacional, dá direito a um diploma à parte, há critérios específicos nas secções internacionais. E o que me disse a Sofia Gomes é se vier alguém do exterior, quer dizer, está completamente perdido. Corresponde à verdade, Sofia Gomes?
Porque o BFI, que é o Baccalauréat Français International, que é o diploma que os nossos alunos das secções estão a preparar, é um diploma específico francês, que ele fica um diploma francês com a sua metodologia francesa. E um professor que venha de Portugal, que não tenha o conhecimento deste baccalauréat e da metodologia, vai estar perdido, e o que vai acontecer é que todos os nossos alunos também estarão perdidos. A nossa coordenadora já está em função há 11 anos, ela conhece a metodologia francesa de cor, ela sabe perfeitamente como lidar com a escola, com as equipas, com as provas próprias, e então ele, se for embora, vai ser muito complicado. A nova pessoa, mesmo quanto competente ela seja, ela não saberá como trabalhar com o BFI. Que é mesmo um diploma muito específico e nada a ver com o baccalauréat geral que podem preparar os outros alunos.
Senhora Imanes, vai ser a minha última pergunta, precisamente, porque esta é a importância da continuidade de um trabalho que já fazem há anos e anos. Portanto, se querem cortar essa continuidade, bom, em certa parte de destruir o ensino português no estrangeiro, então...
De certa forma, sim. De certa forma, sim, porque, nomeadamente, quer dizer, por um lado, há toda esta destruição de projetos educativos, culturais, de cooperação que estão em desenvolvimento, não é? E que, portanto, nós quando chegamos a um posto novo, como deve imaginar, o primeiro ano, ainda estamos a perceber o que é que se passa, que relações estabelecer, estamos a começar a estabelecer contactos, a compreender como funciona o sistema educativo, portanto, tudo demora um bocadinho nos primeiros tempos. Esse é tempo que se perde, não é? Quando há esta substituição. Se tivermos um profissional que permanece na carreira, quanto mais anos está no posto, melhor conhece as circunstâncias nas quais desenvolve o seu trabalho, não é? Depois, por outro lado, temos a questão daquilo que o governo chama as geografias difíceis. Ou seja, os países nos quais, nomeadamente os leitores, porque nós desenvolvemos a nossa atividade em mais países do que os professores, portanto, professores na Índia, na Coreia do Sul, no Uruguai, na Argentina, etc, etc, em Cuba, neste momento, muito difícil, na Rússia, se estes leitores saírem neste momento, quem é que os substitui? Ou seja, não há, o governo não propõe um mínimo de atratividade para conseguir cativar novos candidatos para substituírem os que estão, ou sequer para aguentar aqueles que estão. Porque digo-lhe, por exemplo, que neste ano há pelo menos 5 leitores que pediram a cessação da Comissão de Serviço porque é incomportável viverem nas condições em que vivem ou com o mísero salário que oferecem.
As coisas estão ditas e têm que ser ditas. Muito obrigado, Célia Mendes. Para a próxima semana iremos ter mais um sindicato, desta feita afeto à Federação Nacional de Educação, igualmente a partidos políticos, para que eles se determinem relativamente a isso.
Ótimo.
Não há eleições, mas bom, há promessas, mas as promessas só acredita quem não sei o quê. Bom, enfim, não faz mal. Célia Mendes, muito obrigado e até uma próxima.
Obrigada
então. Muito obrigado. Sofia Gomes, precisamente vamos continuar, porque nós sabemos, bom, eu felizmente que acompanhei a criação da secção internacional portuguesa no Colégio Lycée Honoré de Balzac em Paris 17, Boulevard Bessières, não faltam transportes para chegar lá, todo tipo de transportes e mais algum, bom, também se pode ir em trotinete, mas isso é outra história. É outra história. Mas a Sofia Gomes, precisamente, quer dizer, vocês conseguem ter uma equipa que é estável a nível do Honoré de Balzac, porque aí é importante, aí queria também regressar o trabalho das associações de pais, porque é um trabalho em conjunto, não é? Entre professores e pais de alunos.
Sim, é um trabalho conjunto. Nós, esta equipa, já a professora Faveira, como disse, coordenadora da secção, já está em função há 11 anos. O nosso professor de História e Geografia já faz também 2 anos. E isto também é uma colaboração entre a Associação dos Pais e eles, e é assim que a secção tem funcionado muito bem, porque é mesmo uma colaboração entre nós todos. E estar então a mudar, a trocar de capitão a cada ano de travessia, isso não pode ser, porque depois a ligação entre nós, ou nós os pais e os professores, vai ser difícil outra vez a criar. Isso é mesmo uma confiança que nós estamos a criar há anos e anos com eles. E isso vai nos empobrecer muito. A excelência deste ensino constrói-se com equipas estáveis. Não se pode trocar a cada ano, é complicado.
Aliás, a Sofia Gomes escreveu nas redes sociais: primeira vitória, a petição pela estabilidade dos professores do programa EPE acabou de ultrapassar as 7.500 assinaturas. Hoje, pouco antes do meio-dia, já está 8.419. Mas o que é importante também, e relativamente agora especificamente ao Norreio de Bazac, é que, bom, dizem que onde a Rua de Bozac fica longe de tudo, etc, etc. Quer dizer, a imagem que dão, às vezes, do onde a Rua de Bozac são pessoas que conhecem completamente a realidade, porque é que visitar as instalações, daí a importância da jornada, que é o sábado de manhã, de portas abertas, isso tudo, porque à volta, do outro lado do periférico, há muitas instituições portuguesas, há muitos portugueses, e é sempre um combate todos os anos para ter o número de alunos necessário para que a secção portuguesa possa continuar a funcionar.
Sim, é sempre um combate todos os anos da nossa parte em ter novos alunos a integrar na nossa secção. Não queríamos outro combate de termos todos os anos a ter um professor e uma equipa estável lá na secção também. Portanto, esta reforma preocupa-nos muito, porque não sabemos finalmente, por nosso caso concreto, por exemplo, o contrato, a comissão de serviço do contrato anual do nosso professor de História e de Geografia vai terminar dia 31 de agosto e não temos certeza, é dia 1º de setembro, termos um professor de História e Geografia. Para o ano é a comissão de serviço da coordenadora que vai acabar, não teremos também a certeza de termos uma coordenadora nova nesta secção. Temos medo que finalmente estas secções tenham como objetivo de desaparecerem, porque vão nos falhar finalmente o mais importante, que são os professores.
Ora, o mais importante é precisamente essa ligação, o mais importante, isto é importantíssimo, evidentemente, importante também é a ligação entre os pais de alunos, as atividades e, sobretudo, as atividades dos alunos relativamente a um certo número de questões, nomeadamente a secção internacional portuguesa. E aí queria que a Sofia Gomes me falasse do concurso fotográfico, porque já mexe, é o caso de dizer.
Sim, olha, foi um concurso então fotográfico que nós ganhamos, foi um prémio que ganhamos no ano passado na Gala de Cabo Magellan e é patrocinado por o Império. Foi um concurso que nós terminamos agora com os alunos de colégio e liceu. Cada aluno tirou então uma fotografia em Paris e na banlieue de Paris também de um português ou então uma memória portuguesa. Este concurso vai ser depois posto no consulado português. Este trabalho foi feito também em colaboração com os professores. Nós, sem a colaboração dos professores, não teríamos uma ligação tão perto com os alunos. Foi um projeto que foi apresentado aos alunos graças aos nossos professores. É por isso que nós colaboramos. Quando digo que há uma verdadeira colaboração entre a Associação de Pais e os professores, é mesmo importante porque nós trabalhamos juntos. E esse concurso está muito lindo e estamos muito ansiosos em mostrar o trabalho dos nossos alunos depois no consulado, e vai ser uma exposição itinerante porque vai também estar na Mairie de Saint-Étienne no início do ano. Pronto, estamos também muito orgulhosos deste projeto que foi concebido pela APZIP, mas com o apoio da equipe pedagógica.
Há uma data para a exposição no consulado?
Não, mas será certamente no início de fim de setembro, início de outubro, ainda não temos a data certa, mas vai ser na entrada do próximo ano letivo.
Mas no consulado, quero me referir?
Sim, será no consulado.
Bom, então teremos a ocasião de voltar ao assunto. Eu gostaria também, bom, ainda lembro que cheguei a fazer uma reportagem aí no Rei da Bazé com alunos. Quando o microfone estava fechado, como não estava a gravar nada, toda a gente falava. Punha o gravador a funcionar. Aí já não vi ninguém para falar, mas enfim, bom, lá consegui ter algumas coisas de jovens e seria interessante também ter o testemunho. Aí deixo a Associação de Pais para escolher alguém que possa falar sobre as motivações, o que o levou, e já agora a fotografia que o ou a aluna fez, acho que seria extremamente interessante, Sofia Gomes.
Sim, isso depois, por enquanto, acabamos o concurso com a votação com os membros do júri, ainda temos muito trabalho para a frente. Claro que seria muito interessante depois também termos pais a falarem desse projeto.
É excelente, de maneira que vocês sabem, no que diz respeito à língua portuguesa e não só, tudo o que é importante para a comunidade portuguesa, os microfones da Rádio Alfa estão abertos. Vont tout, como dizem os franceses. Muito obrigado,
sabemos,
Sofia Gomes.
Muito obrigada.
Vamos deixar Paris 7 e vamos agora até Paris 6. Carina de Barros, muito boa tarde.
Muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Alfa.
Muito obrigado por estar em direto connosco, é presidente da Associação des Parents d'Élèves de Section Internationale Portugaise du Collège Lycée Montaigne. Vamos falar especificamente no trabalho da associação, mas para já uma notícia importante é que a vossa associação nas redes sociais publicou os textos que estão no programa para o ano 2026-2027.
Sim, nós de facto já publicamos esses textos. Uhum. Nós soubemos, portanto, da reforma, não é? Esta nova reforma de que estamos a falar sobre o ensino do português no estrangeiro. Eu a soube na semana passada, portanto, estou a par desde a semana passada, soube pelo professor Carlos Abreu, que é o professor referente da secção portuguesa no Liceu Montaigne. Da secção internacional portuguesa e também pela Ana Paixão, que também me pôs a par, e mandou-nos, portanto, a petição para assinarmos, a tal petição que teve, não é? Muitas assinaturas.
À volta de 8 mil e quase, está a chegar aos 9 mil. Não, 8.500, assim aqui, bom.
Pois, exatamente. E então assinámos, não é? Eu assinei, divulguei, e fizemos e publicámos, portanto, de facto, esses textos para tentar, para termos uma ação e mostrarmos solidariedade para com os professores que durante muitos anos acompanharam os nossos alunos. E era precisamente sobre isso, era nesta qualidade de presidente da Associação de Pais de Alunos que eu queria dar também a minha contribuição.
Não, é bastante importante porque tem que ser mobilização de todos, não é? Dos pais de alunos, dos próprios professores, porque dizem, olha, estão os professores a defender o salário deles, a defender dinheiro, mas bem longe disso, é o ensino da língua portuguesa estrangeira que pode estar ameaçado. Mas, Carina de Barros, é presidente há quantos anos da Associação da APZIP de Montaigne?
Sim, então, eu sou presidente há 8 anos, portanto, 8 anos. A minha filha, 8 anos, exatamente, e tive as minhas duas filhas, não é, portanto, primeiro a Nina, depois a Clara, a Nina que seguiu com o português, depois na universidade aqui em França, em Paris 3, portanto, ela entrou também graças ao facto de ter o português, com o Minor Português, e a minha filha mais nova, a Clara, que está agora a passar o BFI, o Bac Français International, com a secção portuguesa também. E realmente o que lhes trouxe foi essa abertura, esta língua delas, que é a língua materna, mas também o que eu sempre quis para elas e o que eu sempre defendi, sendo presidente da Associação de Pais de Alunos, mas enquanto mãe também, que é a tal abertura de horizontes, e que é proporcionada graças realmente ao trabalho dos professores. Portanto, sim, nós somos completamente solidários e desde o início telefonei mesmo ao Carlos, falei com a Ana Paixão também por mensagem, para dizer que estamos completamente, porque sempre, desde sempre, nós associámos com ações culturais, com ações lúdicas para os alunos, com eventos, mas também faz parte do nosso trabalho, da nossa nosso empenho, é precisamente essa solidariedade e que é normal.
Ora, duas filhas, uma delas já está na faculdade, de maneira que... Quer dizer, como é que... Bom, porque as crianças têm mais horas de curso durante a semana. Há uma subcarga de trabalho, de maneira que... Como é que aí é necessário que os pais estejam presentes, que os pais ajudem, que os pais estimular o aluno, a criança e por aí fora, de maneira que exigiu mais da parte deles, mas também da sua parte e da parte dos pais?
Sim. Claro, é realmente uma coisa que quando eles entram na CISIEM, porque é na CISIEM, não é, que os alunos entram, que nós dizemos muito aos pais. Eu própria, enquanto mãe, realmente vi que era um trabalho crescente, sempre um rigor que se lhes exige, que lhes é exigido, mas também ao nível do tempo, e isso sim, é realmente uma coisa que da parte dos alunos é cada vez mais intenso, é cada vez mais trabalho que se lhes pede até à terminal, não é? Portanto, eles têm o trabalho deles a fazer, que é o trabalho normal que os outros fazem durante, que se não tiverem secção, o baccalauréat, que é muito, mas também as horas a mais, não é? Pronto, de português, de língua portuguesa, de história e geografia portuguesa. Ao nível dos pais, claro que sim, claro que existe também nós estarmos um bocadinho atrás, um bocadinho acima, depende dos alunos. Eu, em função das minhas duas filhas, não foi a mesma coisa com uma e com outra, não é? Há uma questão também de stress deles, da parte deles, não é? Que nós temos que acalmar, temos que estar também muito, muito em cima, mas eu acho que aí entra também mais uma vez, e aí é uma coisa que eu tenho que dizer também, um aspecto, é da parte dos professores de português, porque é verdade que, por um lado, é-lhes exigido muito, não é? Em termos de rigor e de trabalho e de tempo de presença, mas por outro lado adquirem muito. Eu penso que eu acho que é um equilíbrio que eles têm, que eles adquirem, que é importante e que eles não, que elas não estão arrependidas. Eu falo por mim, pelas minhas filhas. E o rigor.
Sim, porque é preciso uma disciplina de trabalho, ou isso de uma certa maneira já prepara os alunos, e a sua filha, a mais velha, quando disse, uma vez que entramos na faculdade somos autónomos, temos que saber trabalhar sozinho. Mas precisamente, bom, o BFI, portanto o BAC dito internacional, quer dizer, para além da língua, e como diz aí quis que as suas filhas falassem e dominassem o português, porque há também um trunfo do ponto de vista profissional, pensou nisso ou não também?
Era o que eu queria, quando elas entraram, de facto, na CISIEM, quando elas entraram na CISIEM, eu pensei que podia ser realmente uma oportunidade também para ir eventualmente estudar no estrangeiro, eventualmente estudar em Portugal. Foi o meu caso, eu estudei em Portugal no Liceu Francês, portanto tive exatamente a mesma coisa do outro lado. Portanto, esse rigor eu conheço também, eu conheço esse trabalho que é exigido aos alunos e eu sei o que é realmente na pele, ou seja, estudei durante os meus anos todos no Liceu Francês e depois fui para uma universidade em Portugal, portanto, na Universidade Nova, e aí era o que eu queria, era realmente passar do ensino e de uma escolaridade muito exigente, de manhã até à noite, com muitas horas de presença, portanto é isso também, não é? E depois passar para uma universidade em que, como diz Arthur, temos que ser autónomos, pronto, é outra coisa. Do rigor passamos para a autonomia, do rigor e do facto de nos dizerem o que temos que fazer, passamos para outra coisa, é outro exercício, pronto. E sim, e depois cabe-lhes a elas, depois aos alunos, saberem o que eles querem fazer, e aí é que está o buzil, aí é que é mais complicado, porque eles foram muito acompanhados, mas também muito apoiados. E depois, de repente, encontram-se ali sem saberem, alguns deles, eu falo pelas minhas filhas, pronto, e é realmente um depoimento que eu gostaria, eu, se fosse ouvinte de Rádio Alfa, ouvir uma pessoa que fale sinceramente, que chega ao fim desses 7 anos, não é? Com mais ou menos 7 horas por semana a mais de trabalho, e saber o que implica, mas também o que pressupõe, o que é possível prever para depois. E eu acho que é um depoimento que eu acho importante, é saber o que eles fazem com isso depois. O que eles fazem difere muito de um aluno para outro, há uns que sabem muito bem o que querem fazer, o que eles acabam sim é com um nível muito bom. Isso eu posso garantir porque os professores são de muito bom nível e todos os professores de montanha, eu não digo isso por ser realmente, por apreciar muito os professores, o que é um facto também, não é, de equipa de montanha, mas é mesmo verdade, ou seja, os alunos que saem da secção portuguesa no Liceu Montanha, que já por si é um bom liceu, sabem que os alunos são bons e são objetivamente bons. O que eles fazem depois com isso difere muito de um aluno para o outro.
Sim, é porque, bom, e agora cada vez mais, porque aqui os alunos pedem cada vez mais cedo, cada vez mais jovens, que eles determinem o que é que eles querem fazer mais tarde, o que é impossível, não é? Quando se pede a um adolescente de 15, 16 anos, o que é que queres fazer mais tarde? Tens que fazer uma escolha para ir para certa filière e para a outra, uma grande confusão, e no meio disso tudo são os adolescentes que podem sofrer e que sofrem com isso, que, como disse, há um stress, bom, sem falar do parcours e por aí fora. Bom,
estão em pleno.
A Carina de Barros, bom, podemos continuar assim, mas venham de apoiamentos, mas concretamente a importância E agora, é para terminar a entrevista, a importância das associações de pais para si é fundamental, não só com as relações com as entidades portuguesas, como com os diretores ou reitores das escolas e por aí fora, e as autoridades francesas. O que é que pensa disso?
Sim, de facto, Arthur, poderíamos continuar a falar durante muito tempo sobre, de facto, essa questão e é extremamente interessante. Eu aproveito, aliás, para agradecer e para dizer que é o seu programa, realmente, que faz com que muita gente esteja associado e que é realmente interessante ouvirmos a parte de toda a gente. Incluindo, e nomeadamente na parte que nos toca, que me toca a mim e também outras pessoas que já entrevistou, das associações de pais de alunos. Nós, de facto, temos uma ação que eu acho que é importante. Como eu disse, comecei por organizar eventos mais lúdicos, mais culturais, mas sempre em apoio aos projetos dos professores, portanto, sempre com o programa e sempre, pronto, respeitando aquilo que também era possível fazer. Agora, neste caso, aliás, no fim do meu mandato, porque está a chegar ao fim mesmo, ainda me faltam só mesmo uns dias, nós organizamos agora uma gala de finalistas, que já organizamos há uns 5 anos, antes mesmo do confinamento, juntamente com os outros presidentes das associações de pais de alunos dos outros liceus da Ile-de-France. Portanto, é Balzac, Saint-Germain-en-Laye, Saint-Cloud, Montaigne e agora também no Asile Le Grand, com a secção brasileira e em breve portuguesa, não é? E achamos que é importante os alunos terem essa gala entre eles, ou eles têm as próprias galas de finalistas nos próprios estabelecimentos, entre eles, mas que saibam que outros existem, que outros tiveram na mesma a situação e nós, claro, que também trocamos ideias também entre presidentes, entre nós homólogos, não é? Desta maneira, eu sei que eles também fazem muito, já o Arthur os entrevistou, e da minha parte só me resta mesmo a dizer que continuo, apesar de ser o fim do meu mandato, a ser extremamente solidário e que o meu trabalho vai continuar.
E nós vamos tentar continuar graças a vocês, porque eu costumo dizer, a Rádio Alfazor existe, só a única razão de existir é para responder e ajudar a comunidade portuguesa aqui. Muito obrigado, Carina de Barros, e nós agora vamos ouvir um extrato da entrevista durante a campanha eleitoral das presenciais. António José Seguro, atual Presidente da República, esteve aqui nos estúdios e nós focámos a questão do ensino da português no estrangeiro. Ouçamos, vale a pena, e depois, é evidente, posso fazer a pergunta antecipadamente. Sr. Presidente, o que é que está a fazer?
E para mim vai ser uma prioridade. Porquê? Porque na definição daquilo que compete ao Presidente da República, uma delas é garantir a unidade nacional. Ora, a língua é um fator de unidade nacional. E é um fator de unidade nacional, mesmo quando não está num território nacional. E, portanto, eu sei que há diversas situações, quer na escola primária, quer depois no secundário, as questões das secções, estou muito bem atento a essas matérias e, portanto, o papel que existe aqui é muito simples. Se queremos promover a língua portuguesa e que mais cidadãos aprendam o português, temos que investir, ter bons professores, bem remunerados, e termos a possibilidade das pessoas acederem a essa língua. É claro, há determinadas comunidades que não têm sequer, por vezes, alunos para formar uma turma. Estamos a falar em alguns casos mais distantes. Mas aí temos também meios de telecomunicação à distância que, bem trabalhados, com recursos educativos que sejam apelativos, que sejam dinâmicos, nós podemos encontrar também formas complementares. Mas a principal é da presencial e de ter professores que ensinem com qualidade a nossa língua.
António José Seguro, quando um país já não consegue assegurar o direito que está consagrado na Constituição sobre o ensino em Portugal, bom, de maneira que no estrangeiro, não sei o que é que isso poderá dar.
Sim, mas aí isso é uma coisa muito simples. Um país com poucos recursos tem que ter prioridades. Agora, não podemos é ter tudo ser prioridade. E, portanto, diga uma coisa, a língua é ou não uma prioridade? Claro que é. A saúde é ou não uma prioridade? Claro que é. Há outras coisas que não serão prioridade. E, portanto, nós temos que atender a isso. Porquê? Porque durante muitos anos, e se calhar décadas, olhava-se para os portugueses que trabalhavam no estrangeiro como a saudade, isto vai lá com o coração, pomos aqui umas canções, cantamos o hino e fica tudo feliz. Bem, isso é importante da nossa cultura. Mas isto mudou muito ao longo destas décadas. E, portanto, hoje encontro jovens portugueses que dizem eu quero em Portugal uma economia mais competitiva. Eu encontro menos jovens que me dizem eu quero um Estado que não me atrapalhe. Eu quero um Estado que resolva os meus problemas, que funcione. Ou porque vou fazer um registro da casa, ou porque quero regressar para o meu país. Portanto, nós temos que perceber que onde está um português, está um ativo nacional que nós precisamos de conectar, de criar rede, porque isso se transforma num benefício para o país. Diga-me uma coisa. Quantos imigrantes, quantos portugueses o senhor conhece, que estão aqui em França, que vieram trabalhar como empregados e que hoje são grandes investidores e que faturam imenso e que fornecem bens, quer para o Estado francês, quer para a economia francesa? Quantos nós temos? Isso enche-nos de orgulho. Ora, essa gente fala a nossa língua. E, portanto, se nós conseguirmos conectar esta gente toda e, simultaneamente, continuar a falar e a divulgar o português, isso tem um impacto enorme na nossa economia. Portanto, olhar para o investimento na língua portuguesa como uma despesa é um mau caminho. Nós temos que olhar como um investimento.
Palavras do atual presidente António José Seguro, durante a campanha eleitoral aqui no estúdio da Rádio Alfa, no passado mês de novembro. É caso para dizer, Sr. Presidente, bom, há que agir agora, naquilo que for possível, na medida em que nós sabemos que quem governa é o Primeiro-Ministro, não é o Presidente da República. Mas, enfim, relativamente ao ensino de português no estrangeiro, podemos dizer que é um caso crónico, não é? Bom, pesticida, se fizeres favor.
És um caso crónico. Vendes o vídeo para pagar o fisco. Deitas-te cedo, não corres nenhum risco. 9 às 5, agarras o futuro. Fica-te bem, muito bem dando duro. És um bom rapaz, vem de tudo é certinho. Mas tens pouca sorte, vais acabar sozinho. Porque a ti tanto te faz. A ti tanto te faz. A ti tanto te faz. Porque és um incapaz. És um caso crónico. És um caso crónico. És um caso crónico. Crónico. Se teve no anel, garante estabilidade. Deitas fora e desprezas a tua liberdade. Perdes a vida entre livros e cursos. Passas o tempo ao palco os ursos. Trancas-te em casa, evitas sarilhos. Infetas a mulher, contaminas os filhos. Tens na vidinha tudo bem planeado. E tens essa cara de idiota chapado. Porque a ti tanto te faz. A ti tanto te faz. A ti tanto te faz. Porque és um incapaz. És um caso crónico. És um caso crónico. Crónico. És um caso crónico.
tanto te faz. A ti tanto te faz. Porque és um incapaz. A ti tanto te faz. A ti tanto te faz. A ti tanto te faz. Porque és um incapaz. A ti tanto te faz. A ti tanto te faz. A ti tanto te faz. Porque és um incapaz. A mim tanto me faz.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Segunda hora da Passagem de Nível, neste domingo 21 de junho de 2026. E on va passer la langue française. Les carnets d'Alberto de Porto à la guerre d'Espagne, édition de Vitor Pereira. Les carnets d'Alberto Oliver Martins. Victor Pereira, bonjour.
Bonjour.
Alors, historien, merci d'être avec nous. Alors, j'ai suivi un petit peu votre conseil, ça concerne le livre, parce que le livre est en deux parties. Alors, on peut commencer par la deuxième partie, là, il y a les carnets d'Albert, mais la première partie, et c'est là que, si vous voulez bien, on va parler aujourd'hui. D'autant plus, bon, le livre s'attarde, normalement, et il est en vente à partir du 4 septembre, mais entre-temps, j'ai réussi à avoir un exemplaire, et vous aussi, dans la mesure où je pense que samedi prochain, vous allez pouvoir mettre à disposition de cet nombre de personnes le peu d'exemplaires que vous avez, dans la mesure où vous allez être à la barricade samedi 27 juin dans l'après-midi à la librairie Colombo, c'est vrai?
Tout à fait, il y a quelques exemplaires qui seront disponibles à la librairie Quilombo pour cette journée spéciale dédiée et consacrée à la guerre civile espagnole, dont on commémorera les 90 ans.
Voilà, 1936-2026. Alors, je pense qu'on va parler justement, c'est tout son travail, parce que vous avez fait un travail de recherche énorme, c'est-à-dire c'est de voir un petit peu bon les carnets d'Albert. Alors, il faut dire qu'il a écrit ses écrits. Comment est-ce qu'ils sont arrivés à votre possession?
En fait, c'est le fils donc de Albert Oliveira Martins, Joaquim Oliveira Martins, qui est économiste, qui est enseignant à Paris Dauphine, qui avait les carnets de son père depuis plus de 30 ans. Son père les a rédigés à la fin de sa vie, dans les années 80. Et son fils, qui n'avait pas une relation très proche pendant de nombreuses années avec son père, a gardé ses carnets. Et un jour, il m'a contacté, il m'a dit... son père avait combattu pendant la guerre d'Espagne et au sein de la colonne d'Urruti, qui est une colonne d'anarchistes qui ont quitté la Catalogne en juillet 36 pour lutter contre les nationalistes qui avaient essayé de prendre le pouvoir. Et donc ces carnets m'ont évidemment beaucoup intéressé. Et après, quand je les ai lus, ils m'ont encore plus intéressé parce qu'en fait, il raconte son enfance à Porto, son émigration en Espagne dans les années 30, son passage par l'Hérault en 1933. Et surtout sa guerre d'Espagne, le fait qu'il soit interné dans un camp d'internement en France, puis son retour et son arrestation au Portugal.
Alors, on peut dire qu'il a fait la guerre d'Espagne malgré lui?
Oui, en fait, alors il y a beaucoup de volontaires étrangers, notamment les célèbres Brigades internationales, qui sont partis en Espagne combattre le fascisme. Lui, en fait, il se trouve déjà en Espagne, où il a émigré depuis 1932, où il va de ville en ville en fonction des opportunités d'emploi. Et quand la guerre d'Espagne commence, en fait, il est dans un train. Il voyage dans un train probablement entre la Navarre et Saragosse. Et c'est là que commence la guerre. Et donc, malgré lui, dans le sens où il n'est pas allé en Espagne pour aller combattre. Mais une fois que la guerre a commencé et qu'il a été dans un village où se trouvait Buenaventura Durruti, un célèbre anarchiste qui dirigeait une colonne anarchiste, il a décidé de rester et de combattre pendant presque 3 ans.
Alors, quelque chose de ça que j'ai dit au début, c'est que ça vous a exigé un travail d'enquête énorme, parce que finalement il s'agissait de voir jusqu'à quel point la mémoire de Alberto Oliveira Martins était encore, parce que il était déjà assez âgé, et apparemment il avait rien. Aucun document, physique, pas de papier, rien du tout. C'est sa mémoire. Les carnets, c'est tiré de sa mémoire.
Tout à fait. Moi, ce qui m'a, quand j'ai vu le document écrit, alors il y a quitté à retaper, mais en fait, il avait tapé à la machine. Il y avait quelques brouillons, en fait, qu'il avait fait auparavant sur papier. Mmh. Mais tout un chacun, on le sait, quand on essaie de se parler, de se remémorer le passé, des choses de notre adolescence ou de notre, bon, quand on est jeune adulte, bah, soit on a gardé des photos, soit on a gardé des documents, soit on en parle avec des frères, avec des parents, avec des cousins, ce qui nous permet de resituer notre expérience dans une expérience un peu plus collective. Dans son cas, il n'avait pas gardé de notes, il n'avait pas gardé d'écrits. Il est rentré au Portugal, quand il rentre au Portugal en 1940, il n'a aucun papier sur lui. Et donc, en fait, il écrit ses mémoires 40 ans à 50 ans après les faits, évidemment. On peut oublier des choses. On peut manger des choses entre ce qu'on se souvient avoir vécu, mais ce dont on a entendu ou qu'on a lu. Et donc, en fait, mon rôle, moi, je ne pensais pas que c'était, quand j'ai lu ce texte qui raconte des choses assez incroyables, je n'ai pas pensé qu'il mentait ou que c'était un imposteur, mais que peut-être qu'il avait un peu mélangé sa mémoire avec d'autres mémoires. Et donc, la mission que je me suis un peu donnée, c'est d'aller dans les archives, en Espagne, en France, au Portugal, pour essayer de retrouver des traces de ses passages, de son expérience, des choses qu'il a vécues. Et à chaque fois, c'était toujours... Alors parfois, c'est passé de longues journées, de longues heures à chercher des bouts de papier, on trouve rien. Et parfois, surgissaient des documents, des archives, son nom dans une liste notamment de soldats de la guerre d'Espagne, et qui me montrait qu'à chaque fois que ce qu'il disait était vraisemblable, parce qu'il avait été réellement dans cet endroit, là où il disait qu'il était. Dans ses mémoires.
Alors, deux parties. La première partie, justement, moi, je pourrais dire que finalement, cette première partie, c'est d'une part une biographie de Alberto Oliveira Martins, et de l'autre côté, c'est contextualiser justement les écrits d'Alberto Oliveira Martins. Mais par rapport à cette... Commençons par cette biographie que vous dessinez. Et d'ailleurs, ça se trouve dans la moitié du livre. Hein, et à 400 pages, 200 pages, c'est pour contextualiser les écrits d'Alberto Oliveira Martins. Et alors, il est né à Porto, 1915. Alors, et là, dans un endroit bien spécifique, au Meille.
Exactement. En fait, il vient d'une famille dont la mère venait plutôt d'une bonne famille et son père d'une famille plus pauvre. Et donc, il y a une rupture entre la mère, sa mère et ses grands-parents. Et en fait, je passe les détails, mais en fait, il va passer une partie de sa enfance dans une île. En français, on traduirait une île. Mais on pourrait traduire plutôt par des courées, c'est-à-dire des logements intérieurs très insalubres, avec une forte concentration de personnes. Et donc, il vit au sein du prolétariat portugais de Porto, qui était une ville en plein développement industriel, autour d'industrie du textile notamment, et vit dans des conditions très difficiles, d'autant plus que son père meurt alors qu'il est tout jeune, et qu'une de ses sœurs, sa sœur aînée, meurt aussi très jeune. Donc, en fait, il y a une jeunesse, hélas, assez fréquente dans les milieux populaires du nord du Portugal, c'est-à-dire un milieu très pauvre, et où la mort rôde, où les taux de mortalité, notamment des enfants, étaient extrêmement élevés.
Alors, c'est périple, parce que finalement, c'est assez jeune, bon, même mineur, qui part en Espagne chercher, pas fortune, mais chercher de quoi survivre.
Tout à fait. Moi, c'est une chose aussi que je n'avais pas tout à fait une notion. C'était le nombre de Portugais qui, dans les années 20 et dans les années 30, partaient travailler en Espagne, notamment en Galice, en Estrémadure et en Andalousie. Il y avait plusieurs milliers de Portugais qui, chaque année, essayaient d'y trouver un emploi. Souvent, c'était des emplois de journaliers extrêmement mal payés dans les grandes propriétés espagnoles, et notamment les grands propriétaires espagnols préféraient embaucher des Portugais parce qu'en fait, ils coûtaient beaucoup moins cher et parce qu'ils étaient beaucoup moins politisés et donc ils pouvaient travailler plus sans contester les conditions de travail. Et en fait, ce qui était aussi un des éléments intéressants pour moi, c'est d'une part d'avoir un témoignage à la première personne d'un émigré des années 30, on en a très très peu. Notamment, une des choses qui m'a fasciné, c'est que quand il est interrogé plus tard par la police politique, quand il dit qu'il part en Espagne, il dit qu'il est parti à Ceuta. C'est-à-dire que c'est une expression qu'on connaît bien en France pour l'émigration des années 70, mais là, à l'époque, il utilise déjà cette expression à Ceuta, et on voit donc ce prolétariat agricole, notamment du Algarve et du Alentej, qui part travailler en Espagne dans des conditions extrêmement dures, travailler énormément pour des très très faibles salaires, mais en fait ça leur permettait souvent d'éviter une misère encore plus noire s'ils ne pouvaient pas travailler quelques mois en Espagne.
Et d'ailleurs, lui, il a souffert parce qu'à l'époque, pour travailler l'agriculture, il fallait être syndiqué. Et là, il y a eu des luttes énormes parce que les propriétaires, bien entendu, ils cherchaient une bonne œuvre pas très chère. Et donc, les Portugais, ils étaient bons pour ça. Il a vécu ça dans sa peau, cette contradiction. C'est une compétition, entre guillemets, je ne sais pas si je peux utiliser le terme, entre des pauvres.
Exactement. En fait, il arrive en Espagne en 1931-32, juste après le début de la Seconde République espagnole. Et qui, la Deuxième République, qui n'est pas du tout révolutionnaire, mais qui essaye d'améliorer un peu les conditions de vie des travailleurs ruraux du sud du pays, et certains, notamment d'Andalousie, qui s'étaient soulevés, qui avaient organisé des grèves et des insurrections dans les années 20. Et en fait, il y a quelques mesures qui essayent d'améliorer les conditions de vie, et les propres travailleurs espagnols se mobilisent, notamment autour des syndicats liés au Parti Socialiste espagnol et des anarchistes, notamment de la CNT. Et donc, en fait, ils se retrouvent au milieu de cela, c'est-à-dire au milieu de travailleurs qui luttent pour avoir des meilleures conditions de travail et des meilleures conditions de vie, d'avoir des meilleurs salaires, et certains qui espèrent de distribution des terres aux plus pauvres, et lui qui essaye de survivre dans ces conditions extrêmement difficiles, qui essaye de gagner de l'argent comme il peut. Et notamment, ce qu'il explique, c'est qu'il a certes travaillé à compter très tôt, mais dès la première journée de travail, il a les mains en sang, parce que c'est un travail physique extrêmement dur, qui ne veut pas tout de suite réaliser.
Alors, des métiers, il en a fait des métiers. Mais une chose très importante, c'est pour ça que j'ai parlé de contextualisation de l'époque, c'est que, justement, et là, vous donnez un panorama, la situation politique, économique et sociale des deux pays, parce que le Portugal, il n'est jamais loin, d'Alberto.
Exactement. Il est souvent en Andalousie, il est souvent à Cordoue, etc. Mais effectivement, moi, ça me permet d'essayer de faire une histoire sociale de l'Espagne et du Portugal dans les années 30, et notamment, j'explique comment dans les années 30, il y a aussi beaucoup d'Espagnols qui sont au Portugal. On connaît souvent les Galiciens, qui, notamment à Lisbonne, à Porto, avaient les travaux les plus durs, notamment la distribution d'eau, la distribution de charbon. Certains avaient été dans les restaurants, travaillaient comme serveurs, et certains avaient quelques restaurants. Mais donc, c'est un peu ce témoignage de la première personne me permet de faire une histoire sociale par le bas du Portugal et l'Espagne, ce qui est extrêmement rare parce que, hélas, on a très très peu de témoignages comme celui-ci. On a souvent les gens qui décrivent de l'extérieur les classes populaires et rarement des gens des classes populaires qui décrivent leur propre vie.
Alors, Vítor Pereira, on a parlé de la première partie. Deuxième partie, je vous propose qu'au début du mois de septembre, une fois que le livre soit en vente, et pour l'acheter, mes amis, mes ennemis, il vaut mieux pas m'entendre, mais écoutez, achetez les livres dans des librairies, commandez-le à la maison d'édition Chandaigne et Lima, s'il vous plaît, oubliez les plateformes et d'autres choses comme ça. Mais justement, pour terminer, c'est-à-dire la deuxième partie, là on rentre dans un monde, c'est le monde de Roberto Oliveira Martins, et là je pense que vous avez respecté son texte, c'est ça?
Oui, on a essayé, quand j'ai obtenu le texte, je l'ai lu et le fils était tout à fait enthousiaste à l'idée que l'ouvrage soit rendu disponible. Moi, je pensais qu'il était nécessaire d'avoir une contextualisation, parce qu'en fait, il ne rentre pas dans les détails. Ce que j'explique, c'est que souvent, c'est comme si on reprend une métaphore de cinéma. Albert tout décrit comme s'il avait une caméra à l'épaule, ou comme si maintenant, en 2026, il avait un téléphone portable. Donc en fait, il décrit jamais le contexte, il dit jamais la guerre a commencé, la Seconde Guerre mondiale a commencé. Et donc il décrit tout à partir de son point de vue, qui est fort intéressant, mais je pense que 90 ans après, où il était nécessaire de l'expliciter un peu ce contexte. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'il vit des aventures, et même la première fois quand on lit, moi au début j'ai pensé, il exagère un peu, et en fait, je me suis rendu compte qu'il exagérait pas du tout. Et cet engrenage, notamment, qui l'amène à combattre au sein de la colonne du Routier, c'est impressionnant, parce qu'encore une fois, il n'est pas parti comme beaucoup, comme Orwell, comme Simone Veil, comme André Malraux, etc. Il ne fait pas partie de ces gens-là qui sont partis en Espagne combattre le fascisme. Et donc, on a repris le texte, on a le moins possible touché, on a corrigé quelques fautes, quelques tournures, mais assez peu. J'ai mis quelques notes de bas de page, mais je voulais pas que il y a une introduction pour ça. Je voulais pas que les gens butent sur la lecture et corriger des choses qui était factuellement fausse. Donc j'ai mis quelques notes de bas de page, vraiment, quand apparaît pour la première fois Durruti, par exemple, pour que le lecteur qui ne dirait que l'introduction, que ce texte, puisse savoir qui est Durruti et que ce n'est pas un personnage secondaire. Mais sinon, effectivement, on a essayé de respecter au plus possible l'écriture et son texte.
Voilà, Victor Pereira, je vous remercie. On se donne rendez-vous au début du mois de septembre, une fois que le livre sera en vente à Les Carnets d'Alberto de Porto à la guerre d'Espagne, édition de Victor Pereira chez Chandaigne Lim. Merci Victor Pereira.
Merci beaucoup, merci. Bon dimanche.
E agora vamos ao cinema, vamos mudar completamente de panorama de tudo e mais alguma coisa. Trata-se do filme Entroncamento, de Paulo Cabeleira. Banda nossa. Ela arriva. C'est collé à l'interview.
Fala bem, mano, estavas aí só com um gajo não conseguiu atender, fala.
Fez
mano? Mano, tenho aqui algo, mas não tenho tudo, mano. Olha, está aqui.
Não tem que fazer.
É o que eu atendei. Só se acordar, o que é isso?
As coisas mudaram.
As coisas mudaram como assim?
Falta 200.
Onde é que está?
Onde é que estou o quê?
Eu te liguei bastante.
Olá, é surdo.
Nem te conheço, não. Deixa-me falar, mano. Estou a falar contigo dessa
senhora para estar calado.
Agora com ela. Como assim? Só falo contigo, mano. Já sabes que eu nem conheço essa senhora lá de nenhum. Estás a falar.
Está calada. Estás a ouvir agora?
Estou a ouvir um sussurro. Calma, respira, moça. Vem cá, mal. Mas que é isso, mano?
Agora
qual é o que mais avisaste do quê, mano? Então, mas tu nem atendeste o chamado, já estás a dizer que avisaste.
Está calado, pá.
Calma aí.
Tens alguma cena em casa?
Sabes que eu vou-te dando, mano, conforme eu tenho, que é essa merda?
Não é vais dando. É vais buscar 200 euros, estás a receber dinheiro. Placa 250, 10 de 50, faz as contas.
Olha, o dinheiro é ele, não deve dinheiro a ti, que não me
deves dinheiro a mim, deves.
Elvis, que é isso, mano? Oh, diz Ana para tirar a faca do pescoço, mano, que é isso? Que é isso, mano?
Olha para mim.
Elvis, que é isso, mano?
Mãe, não está a dizer.
Faltam 200 euros, vai buscar a casa.
Não tenho, vais ter de esperar como ele espera. Não funciona assim, ele já sabe.
Ah, eu estou-me a cagar para como é que tu funciona.
Vais ter de esperar. Vais ter de esperar, filha.
Desenmerda-te.
Vais ter de esperar.
E agora, mãe?
Esperas, mano, já sabes, conforme tenho, eu vou te dar. Oh, diz lá para tirar a faca do pescoço, mano, que é isso?
Cala a boca, meu.
Cala a boca, o quê? Então, mas que é isso? Estás na minha terra, estás a
buscar
isso?
O dinheiro, meu.
Não tenho todo o dinheiro, ele vais ter de esperar.
Estou-me a cagar.
Vais ter de esperar.
Tens merda, tu.
Espera.
Entroncamento, a estreia mundial foi no ACIDA Cannes 2025 e no início deste 2026 foi projetado em antestreia no Festival Olá Paris. Agora, o que devia dizer, antes de mais, olá Pedro Cabeleira.
Olá, tudo bem? Muito obrigado.
Muito obrigado. Agora, este filme, bom, para já é um aspecto que é bastante importante, é que as filmagens foram no entroncamento. Ora, no entroncamento, para além das suas razões pessoais, porque, ao que parece, nasceu no entroncamento, mas as razões seriam outras. Talvez nos pudesse explicar o porquê das filmagens no entroncamento.
Sim, eu acho que acho que a principal razão é o facto de eu ser de lá, daquela cidade. Eu cresci lá no entroncamento e aos 18 anos eu saí para Lisboa. E o meu primeiro filme, que é o Abandonado, antes do entroncamento, era precisamente sobre esse tipo de movimento de pessoas que saíam de zonas do interior do país ou zonas que não fossem nos grandes centros urbanos e iam viver, neste caso, para Lisboa. E eu mais tarde, com cerca de 23, 24 anos, fui fazer um videoclipe para um amigo meu de infância lá no entroncamento e reparei que faltava também filmar as pessoas que não tinham saído das cidades pequenas e então este filme funcionava como um espelho do meu primeiro filme. A ideia era funcionar como um espelho do meu primeiro filme, ou seja, cobrir um bocadinho do que é que seria a juventude em Portugal ou pessoas da minha geração, mas que eu ainda não tinha filmado, pronto. E é daí que surge a vontade de fazer um filme no entroncamento sobre os jovens daquela cidade que ficaram um bocadinho presos naquela bolha, naquelas dinâmicas de uma, que é uma cidade pequena em Portugal.
Mas ao mesmo tempo houve grandes alterações nas recentes eleições municipais no mês de outubro do ano passado, deixemos isso de lado por enquanto, mas uma coisa é certa é que através do entroncamento damos conta das tensões sociais, da precariedade. Eu poderia talvez acrescentar qualquer coisa, não sei se isso aparece em filigrama no seu filme ou não, Pedro Cabeleira, parece que existe um determinismo social. Tenho razão?
Sim, eu em parte, infelizmente, acho que não é uma coisa generalizada, mas eu acho que existe um certo determinismo social, não só no entroncamento, em Portugal e obviamente em outras partes do mundo, e é muito difícil haver uma escalada social para pessoas que vêm das de posições sociais mais baixas, não é? Que vêm de cenários de pobreza, de cenários de marginalização, etc. E o filme, de certa maneira, aborda isso. E eu sinto que as cidades, as pequenas cidades em Portugal, ou fora dos grandes centros urbanos, tanto Lisboa como Porto, obviamente também excluindo os subúrbios desses grandes centros urbanos, que também acabam por ser armadilhas sociais, de certa maneira, para as pessoas que conseguem fazer uma escalada social. No caso do entroncamento, que eu senti, não é uma coisa que seja transversal a toda a população do entroncamento, mas há claramente para alguns jovens que têm mais baixas qualificações, ou pessoas que são minorias étnicas, ou etc., há uma grande dificuldade em conseguir fazer uma escalada social e muitas vezes, até de um ponto de vista de dinâmicas, do que são as ofertas na cidade. Então eu sentia há uma grande sensação de estagnação e o filme também aborda isso. E para as pessoas do filme, para esses jovens, uma forma de combate à estagnação para alguns e para outros, uma forma de sustento, de sobreviver, é recorrer a pequenos delitos. E eu infelizmente acho que sim, acho que nós estamos numa sociedade ainda que está construída em que existe um determinismo social, em que pessoas de classe baixa, infelizmente, a grande maioria irá permanecer em cenários de pobreza, em cenários de precariedade, e não, o filme não é, obviamente, inteiramente sobre isso, porque também é um filme de género, não é um filme que tem história, que tem conflito, que tem drama, que tem ação, mas que, obviamente, de um ponto de vista de perspectiva social, sim, há uma perspectiva não muito otimista, talvez um bocadinho isoladora, mas que realmente naquela cidade eu acho que existe, e noutros sítios do mundo o determinismo social é uma coisa real para grande parte da população, sim.
Ora, Pedro, falou de género, muito obrigado. Isto é a propósito da escolha da atriz Ana Vilaça, é a Laura no filme, porque uma personagem feminina como protagonista principal e na cima exterior à cidade, de maneira que aí penso foi uma escolha deliberada de ter escolhido uma atriz e não um ator.
Sim, acho que o objetivo foi alterar o ponto de vista do filme. O filme deixar de ser uma coisa de glorificação dos rapazes da cidade e passar também a ter um olhar crítico, um olhar de fora, que no fundo é também mais justo ao meu olhar sobre a cidade, porque apesar de ter crescido no entroncamento, etc., eu saí do entroncamento e por muito interessado, e obviamente nós quando filmamos um sítio, quando filmamos pessoas, quando filmamos histórias, estamos evidentemente fascinados por alguma coisa que existe nessas histórias e nessas pessoas, mas era importante eu também haver um olhar de desconstrução sobre esse mundo. E também o meu olhar não era um olhar completamente dentro, porque eu também não tinha ficado lá. Portanto, não era justo eu ter um olhar de alguém que ficou lá e de repente surge a personagem da Laura precisamente para também trazer esse olhar exterior, esse olhar de desconstrução, desmistificação sobre aquele espaço e até se calhar um olhar talvez que seja mais duro sobre aquela realidade e mais sóbrio, talvez, menos enfabular o mundo gangsta ou do pequeno gangsta ou do fora da lei e de repente olhar um bocadinho também para a cidade mais de um ponto de vista do que é que são as complexidades, as dinâmicas e outras questões que eu já abordava antes e que agora com a Laura deu para abordar um bocadinho melhor, como a misoginia, pronto, com os hospitais de a questão da xenofobia, do racismo, e com a Laura, sim, com tiques que a cidade tem, que tem muito a ver também com uma coisa cultural, tem muito a ver com comportamentos misóginos, etc. Portanto, a Laura deu para abordar, desconstruir isso e também, pronto, dar um toque fresco à ideia, trazer qualquer coisa nova, ter uma personagem misteriosa, como nos filmes do Western, em que chega alguém a uma pequena cidade, a uma pequena comunidade e altera as dinâmicas da cidade e os que lá estão pensam que mandam e há esta figura misteriosa que chega de fora e de repente consegue desequilibrar tudo.
Precisamente, a nível de desequilíbrio, O Pedro Carvalho tentou encontrar um equilíbrio entre atores profissionais e não profissionais. E aí tem a impressão que fez uma escolha, andou, mas houve um certo número de personagens que não foi fácil encontrar a pessoa que o Pedro Carvalho considerava certa, mais concretamente.
Há atores que já estavam no projeto, mais ou menos desde o género da ideia, que eram atores que tinham trabalhado comigo e que eu queria muito trabalhar com eles. Depois, quando surge a personagem da Laura, surge também ao mesmo tempo que é pensada para a Ana Vilaça. Portanto, essa personagem também não tive a dar as voltas nenhumas com ela. Mas depois, obviamente, havia também atores não profissionais que eram pessoas locais, lá da terra, pessoas que eu conhecia, etc., que algumas delas tinham entrado no videoclipe e que tinha sido até o ponto de partida para a ideia, também filmar com elas e filmá-las. E depois, quando houve realmente mais trabalho e mais procura, foi para encontrar o personagem do Gilinho, que é um personagem cigano, e que a minha proposta era que todas as personagens ciganas fossem interpretadas por pessoas ciganas, por uma questão de justiça e de dignidade em retratar essas personagens e essa população, não é? Que é uma população que é muito posta de lado do ponto de vista de representação artística em Portugal, é muito ignorada, principalmente, não quero estar a falar da representação artística, quero estar mais, se calhar, a focar-me no como eles são representados no cinema, na televisão, principalmente na televisão, que às vezes metem pessoas não ciganas a fazer os seus personagens, e para mim era muitíssimo importante que o filme não seguisse essa tradição errada, a meu ver, de ter pessoas não ciganas a fazer os personagens ciganos. Portanto, andei à procura, o personagem do Gilinho, como quando forem ver o filme vão entender, é um personagem delicado, com muitas áreas cinzentas e que, apesar de tudo, é um personagem que precisava de muita entrega do ator e de muita generosidade da pessoa que fosse fazer, e nem todas as pessoas estavam disponíveis a fazer esse personagem, então andámos à procura e finalmente encontramos, pronto, o Henrique Barbosa, que se comprometeu a fazer o personagem, que aceitou o desafio e que eu acho que o faz lindamente.
Pedro Cabaleiro, as filmagens foram feitas, já disse desde o princípio, no entroncamento. Foi fácil, na medida em que vocês tiveram o apoio, acho eu, financeiro, da municipalidade do entroncamento, quando vocês realizaram o filme, quando o Pedro realizou o filme. Foi fácil, houve um bom entendimento com a população? Como é que as coisas se passaram?
Não, foi super fácil, e o filme teve muito apoio da população do entroncamento. Aliás, o filme só é possível. E acho que existe essa contradição no filme, que é um filme que trata uma cidade que não é uma cidade calorosa, não é uma cidade acolhedora, não é uma cidade, é quase um ponto de passagem, como se fosse uma espécie de um não lugar, mas ao mesmo tempo há esta contradição de que o filme é apenas possível ser feito através do acolhimento da população do entroncamento, da sua ajuda, etc., da sua do qual eles ficaram interessados em apoiar o filme, desde amigos, a conhecidos, a vizinhos, a pessoas que tinham negócios locais e que apoiaram, até à própria autarquia na altura, que era PS, que o Presidente Jorge Faria deu algum apoio, suporte financeiro ao filme, e também muito apoio logístico, com a estadia, com o alojamento, com a alimentação, etc. Portanto, há realmente esse lugar de que o filme apresenta duas contradições. Uma é o que o filme representa, porque também se quer focar naquilo que talvez a cidade às vezes queira esconder, não é? Ou que não está tanto à superfície. E depois também há o outro lado da própria produção do filme, que revelou uma cidade mais à superfície, não é? Que é a cidade que consegue apoiar projetos, que se consegue unir, e quando se consegue unir consegue realmente produzir coisas. Pronto, ou seja, e também é esse o meu entendimento, por isso é que quis fazer lá o filme, porque eu cresci numa cidade em que ainda havia, de certa maneira, um espírito de comunidade, e que eu sinto que se tem estado a perder ao longo dos últimos anos. E eu acho que o filme também demonstra a feitura do filme, o facto de o filme ter sido feito da maneira que foi, com muito apoio da população local, demonstra que esse espírito de comunidade é possível, e quando existe é capaz de fazer coisas ambiciosas, e de repente levar o nome de uma cidade agora aos cinemas em França e ao Festival de Cannes e a ser um dos filmes mais vistos em Portugal. O entroncamento até agora foi o segundo filme português mais visto do ano, teve muitas pessoas a verem o filme, portanto acho também é uma coisa de quando as pessoas se unem, em vez de se criarem divisões, se calhar conseguem produzir coisas melhores, mais interessantes,
e avançar.
Depois o filme não aborda isso, não significa que isso não tenha acontecido.
Pedro Cabaleiro, muito obrigado. Ora, agora, bom, estarei em França em dia 1 de julho, mas na próxima semana, quinta-feira dia 25, sexta-feira dia 26 e sábado dia 27 de junho, vai estar em Saint-Ouen, Évry-sur-Seine e Saint-Cratien, localidades onde há muita comunidade portuguesa. Em algumas palavras, um convite para a comunidade ir assistir a essas projeções?
Claro que sim, então estou mais convidado, e não só em Paris, como nas outras cidades onde depois o filme irá passar. Eu também vou estar, agora para a semana, vou estar em Paris pelo menos em 5 sessões, em 5 estreias, e convido toda a comunidade portuguesa, a luso-francesa, a luso-descendente, a vir assistir ao filme, e que também espero que ver o filme ajuda a matar às vezes um bocadinho de saudades de casa, de Portugal, da família, etc. De ouvir também a falar a sua língua no grande ecrã, e pronto, e obviamente estou mais convidado, e para passarem a palavra a amigos, a quem conheçam, para irem ver o filme, e terei todo o gosto, e até fico muito comovido em ver que a comunidade portuguesa, luso-descendente, esteja também a ver o filme. Portanto, é mais que um convite, e é uma grande vontade minha de contar com a vossa presença.
Pedro Cabaleiro, muito obrigado, e boa viagem, então, para já até Paris.
Ok, muito obrigado, e obrigado pela entrevista.
Entrocamento, o realizador Pedro Cabaleiro estreia em França no dia 1 de julho, mas para a comunidade portuguesa, 3 datas já na próxima semana. Vamos voltar agora a 2011, com uma banda desenhada Pedrosa, Cyril Pedrosa, o título da banda desenhada Portugal, edição Dupuis. Pois bem, foi a primeira banda desenhada onde se foca luso-descendentes ou a comunidade portuguesa aqui em França. Vamos voltar ao mês de novembro de 2011.
Portugal, quand un retour aux sources imprévu devient renaissance. Commençons par parler de Simon Mucha. On en parlera du thé plus tard. C'était dessinateur BD qui était complètement perdu. Il était qui, finalement?
Mais Simon, c'est beaucoup de moi. Enfin, je lui ressens beaucoup. Oui, il me ressent beaucoup. C'est un peu comme un alter ego, en fait. C'est-à-dire que je m'en suis servi. Je lui fais vivre des choses que je n'ai pas vécues exactement. Mais pour parler de ce qui me touche de plus près autour de cette histoire familiale, cette histoire, et du lien que j'ai au Portugal, qui est un lien qui est partagé, je pense, par beaucoup de ma génération. De proximité et en même temps de grand éloignement. C'est-à-dire que c'est à la fois un pays que je sens vraiment à l'intérieur de moi et en même temps que je connais pas du tout. Donc c'est très curieux cette relation familiarité et d'étrangeté mélangée. Voilà. Et donc lui, il est animé par ça, traversé par ça. Je pense qu'il porte avec lui, du coup, une espèce de vide. L'absence de, non pas du pays, parce que le Portugal est là, il existe pour toujours, mais plutôt l'absence de tout ce qui n'a pas été dit, transmis, tout ce qui n'est plus parlé dans sa famille autour de ça, de cette histoire familiale, de ce qui les relie. Et à partir du moment où il décide, en tout cas d'abord qu'il réalise qu'il a un manque, qu'il a un vide, et bien le vide, il va essayer de le remplir, donc il se met en mouvement, et ce simple petit mouvement va lui permettre, en fait, voilà, d'ouvrir un peu des portes, des fenêtres, des discussions, des, voilà.
Et en même temps, de donner un sens à sa vie, en quelque sorte.
Oui, c'est vrai. De s'autoriser des choses, d'écouter ses désirs. C'est tout ça qu'il va s'autoriser à mettre en œuvre à partir du moment où il va se confronter à cette histoire-là.
À un moment donné, vous dites que ce n'est pas une autobiographie, mais ça y ressemble quand même. Revenons au siècle dernier, 1936. C'est le départ de votre grand-père, de vos grands-parents du Portugal. Mais ça reste un peu flou, tous ces souvenirs-là. C'est comme s'il y avait des secrets de famille.
En fait, c'est pas des secrets de famille. Je crois pas. En tout cas, dans mon histoire à moi, et dans l'histoire de Simon, c'est pareil. C'est plutôt, c'est comme si on n'avait pas accordé assez d'importance à ces histoires-là, comme si on avait pensé que ça n'avait pas de valeur ou d'intérêt, qu'il y avait rien à transmettre. Je crois qu'il y a rien de particulier à cacher. C'est juste qu'on s'est dit, c'est des petites histoires de rien du tout. Alors on va les oublier. Mon grand-père, lui, il est venu seul d'abord, effectivement, juste avant la guerre, en 36. Et je pense que Sans doute parce que tous ses enfants, disons que deux de ses enfants sont nés en France et il a eu à cœur en fait qu'ils construisent leur vie ici pour des raisons, par exemple, que je ne connais pas. Je ne sais pas pourquoi lui a voulu si peu leur donner un lien avec ce pays qui est quand même le sien. Enfin, lui, il est parti, il avait une trentaine d'années, mon grand-père. Enfin, non, un tout petit peu moins. Je sais pas ce qui a fait qu'il a pas transmis ça. En tout cas, ils ont fait en sorte de se construire ici. Et du coup, c'est pas un secret, c'est simplement que cette histoire-là, elle était, moi je crois qu'elle a été vécue, enfin là, c'est mon interprétation personnelle, presque comme un fardeau, comme quelque chose qui risquait de les retenir, de les empêcher de vivre leur vie ici. Et qu'il fallait du coup la mettre de côté. Pas parce que c'était honteux, mais parce que ça n'avait plus de sens ici. Il fallait laisser ça derrière soi.
Je pense qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous avez fait ce livre, Portugal, je rappelle. C'est un rapport direct avec votre grand-père, avec ce que vous dites à un moment donné. Je crois que, oui, il y a des choses que vous, mais par exemple, la date de son décès, c'est une chose qui vous gêne quelque part. Donc vous aviez besoin, quoi, de prêter hommage, en quelque sorte.
En quelque sorte, oui, c'est vrai. C'est curieux parce que ce livre-là ne parle pas de son histoire à lui, ni de celle de mon père, ni de celle de mes oncles et tantes. Et en même temps, je pensais à eux tout le temps quand je faisais le livre. Et oui, c'est une façon de rendre hommage. Et puis, de faire un livre, c'est faire un objet qui existe pour toujours, en fait, qui est là et dont on ne peut pas faire comme s'il n'existait pas. Et je voulais essayer de faire quelque chose. Je voulais donner le meilleur de moi-même pour faire un bel objet, pour que ce soit comme quand on met des beaux habits à quelqu'un qui vient de décéder, par exemple, pour le magnifier, en fait. Et ben voilà, je voulais essayer que ce soit le plus construit, le plus beau possible pour eux, pour partager ça avec eux. Et puis après voilà, j'ai eu à cœur de raconter une histoire et que cette histoire elle puisse être partagée avec tous. Mais une de mes motivations, c'était ça.
Apparemment, vous vous rappelez d'un voyage au Portugal, vous aviez 10 ans et vous êtes retourné 20 ans après pour participer à un salon de BD. Et je pense que c'est à partir de là, en quelque sorte, qui est née peut-être l'idée du livre.
C'est exactement ça. L'idée et l'envie, surtout, l'envie du livre. L'envie de parler de ça, l'envie de me confronter à cette histoire-là. C'est-à-dire qu'effectivement, je suis pas allé au Portugal pendant une vingtaine d'années, et c'était là, quand je suis allé pour mon travail, en fait, comme auteur de bande dessinée invité dans un festival, c'était la première fois que j'y allais comme adulte. Et donc, j'avais un regard, je m'attendais, je savais pas ce que j'allais y trouver. Moi, je pensais partir juste comme ça pour un week-end de trois jours, voilà. Et en fait, j'ai retrouvé là-bas quelque chose que j'avais complètement oublié, mais qui m'était extrêmement familier. C'est Luis Beira, enfin plein de gens que j'ai rencontrés là-bas, j'avais l'impression que c'était ma famille, quoi. Entendre les gens parler, mais des choses simples, quoi. Mais le premier soir quand je suis arrivé, donc j'étais à côté d'Almada, donc je me rappelle plus comment ça s'appelle. C'est une petite ville de banlieue comme ça qui est sur le littoral. Et j'arrive le soir, il y avait une pêche. Enfin, il y avait des gens qui étaient en train d'acheter ce poisson sur la pêche. Enfin, c'était une espèce de bouffée comme ça, de souvenirs, d'émotions, mais très très forte, et surtout d'une sensation de relation intime avec les gens. Alors que je les connaissais pas, je connais pas le Portugal et je parle pas portugais, et donc c'était troublant de ressentir ça.
Mais à propos justement de ce ressentiment, ça se voit au niveau des dessins, au niveau des couleurs, parce qu'effectivement quand vous êtes Simon, il ressent un certain nombre de choses, des rappels, des souvenirs. Votre trait, c'est plus le même, les couleurs, c'est plus les mêmes. On dirait qu'on est ailleurs, on est dans une troisième dimension en quelque sorte.
Oui, j'ai essayé de faire ça consciemment, de faire en sorte que le dessin, quand il est dans sa vie à lui, au départ, qu'il y ait une certaine forme de dessin, un petit peu terne, comme ça, un petit peu monochrome, et puis que quand il arrive au Portugal, ben là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui explosait, en fait, à la fois dans plus de liberté, c'est-à-dire qu'il se met en mouvement, il bouge, et du coup, autour de lui, les dessins sont plus libres, les couleurs sont plus vives, c'est plus coloré, etc. Et puis parce que ça l'anime, en fait, c'est que d'un seul coup, là, il est dans quelque chose qui le touche profondément, il a du désir, il a envie de faire des choses, il a envie de rencontrer des gens, alors que jusqu'à maintenant, dans sa vie, tout ça, c'était un peu en panne, quoi.
Alors, il faut dire que vous avez passé 3 mois au Portugal en 2008, justement, 3 mois dans une maison. Quelle histoire, c'était une maison du grand-père. Et là, je pense que vous avez dessiné, vous avez déjà avancé un petit peu avec le scénario. C'est une façon de, je ne sais peut-être pas le terme exact, s'imbiber un petit peu de... Ça a été 3 mois plein.
Ça a été 3 mois plein au Portugal. J'ai passé un peu plus de 2 mois dans cette maison-là, donc qui se trouve du côté de Figueira da Foz, dans un village qui s'appelle Usmach. Et puis quelques semaines à Lisbonne aussi, justement parce qu'à un moment donné j'avais besoin de m'extraire de cet endroit où j'étais, du village, de la maison, prendre du recul sur ce que j'avais noté, écrit, et puis aussi ne plus être en permanence avec mes cousins, etc. Enfin voilà, pouvoir me mettre un peu à l'extérieur de ça. Mais par contre j'avais besoin, et je sentais que ça me manquait en fait pour pouvoir avancer sur le livre, j'avais besoin de vivre là-bas, dans cette maison-là, et puis longtemps aussi.
Finalement, par rapport à vos livres précédents, on dirait qu'il y a un changement, il y a quelque chose, vous êtes senti davantage libre, davantage inspiré finalement avec cette histoire du Portugal?
Oui, c'est vrai, en fait le sujet m'a porté en réalité, je crois, c'est-à-dire que j'avais envie, ça fait plusieurs livres que j'essaye comme ça petit à petit de m'autoriser de plus en plus de choses dans le dessin, dans la façon de raconter, mais avec ce livre-là, parce que c'était cette histoire-là, et aussi parce que les éditions Dupuis m'offraient cet espace-là, ce cadre-là. J'avais presque une obligation, c'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais j'avais presque une obligation morale à me donner le plus de liberté possible.
Alors ça concerne vos méthodes de travail, apparemment vous avez changé cet nombre de choses, et vous avez dit aussi, grâce aux erreurs j'ai pu faire des choses extraordinaires. Plus concrètement, expliquez-vous.
Parce que quand on dessine, enfin, on a un outil qu'on maîtrise bien, enfin le crayon, etc. On sait ce qu'on fait, on a une technique. Et le problème, c'est que parfois la technique, c'est très très bien, enfin c'est nécessaire, mais parfois c'est un enfermement, c'est-à-dire que ça nous enferme dans des habitudes, dans des tics, dans des trucs. Mais c'est pas propre. Enfin, je pense que pour les musiciens aussi, parfois doivent pouvoir ressentir des choses comme ça. Et donc moi je ressens le besoin d'aller dans des endroits où je n'ai pas l'habitude d'aller. Et c'est difficile d'arriver à faire ça spontanément. Comme c'est difficile d'ailleurs de décider d'être spontané. Donc il faut des prétextes, il faut des moyens pour se prendre par surprise, pour être pris au dépourvu. Et donc faire des erreurs, se tromper, c'est se retrouver devant soi avec une image qui ne marche pas avec la technique habituelle. Et donc il faut en faire quelque chose. Et là, c'est là je trouve qu'on trouve des choses, qu'on invente, qu'on... Mais c'est comme si, je sais pas, vous êtes au piano, puis vous faites un accord qui n'est pas l'accord de fa majeur habituel, il se passe quelque chose d'un seul coup, il a une couleur particulière.
Et on joue avec.
Et on joue avec, on se dit, ah oui, mais en fait, je peux, avec mon fa, là, je peux, si je mets un mi ou un, il se passe quelque chose, je la connaissais pas, cette couleur-là. Et ben, là, c'est la même chose dans le dessin. C'est d'un seul coup, j'ai mis un trait de pinceau comme ça, et c'était pas du tout prévu, et en fait, c'est intéressant, je vais jouer avec.
Il faut dire que vous avez eu la collaboration d'un certain nombre de personnes aussi, et ça, je pense qu'il faut en parler un tout petit peu de ce travail-là, pour la couleur et pas seulement.
Alors, j'ai eu beaucoup de gens, en fait, soit m'ont aidé, soit ont collaboré au livre. Pour les couleurs, j'ai en particulier travaillé avec une coloriste qui s'appelle Ruby, qui a fait un travail qui était difficile pour elle parce qu'il fallait, elle a travaillé sur la partie centrale du livre. Le livre est construit en 3 parties. Et donc il fallait qu'elle arrive à s'insérer entre 2 parties, donc qu'elle fasse le lien avec ce qu'il y avait avant et ce qu'il allait avoir après. Et en même temps, il fallait que ce soit un tout petit peu différent parce qu'il fallait que ce soit un point de vue particulier. Alors que c'était difficile, mais Remy, c'est quelqu'un de très inventif. Elle est toujours partante pour essayer des choses, donc c'était une collaboration très très intéressante et très riche. Et puis après, il y a plein de gens qui m'ont aidé. Il y a Sylvie Duvelleroy qui a relu les textes, il y a Elder Westerlin qui en a traduit une grande partie, que j'avais rencontré là-bas à Lisbonne. Il y a José-Louis Bocquet qui a été très présent aussi pendant le livre, qui m'a accompagné, qui m'a soutenu beaucoup, surtout au début où j'en avais besoin un peu, comme ça qu'on me dise « Oui, vas-y, tu peux être confiant, c'est la bonne direction ». Donc c'est curieux parce que c'est à la fois un travail solitaire comme ça de faire un livre, surtout comme celui-là, et en même temps on n'est pas seul du tout, il y a plein de gens autour. Et puis je vous parle même pas après de ce qui se passe une fois que le livre est terminé, qu'il faut le fabriquer, qu'il faut l'accompagner à l'extérieur. Ça participe énormément de la vie qu'il va avoir en fait.
Alors il y a ce nombre de planches avec des textes en portugais. Alors quelque chose d'extraordinaire, c'est vrai qu'au Portugal, quand on se parle d'aujourd'hui, tout le monde a son portable collé à l'oreille, mais dans le livre, on dirait que tout le monde chante.
Oui, parce que comme je ne parle pas portugais, au bout de 3 mois quand même là-bas, j'avais quand même réussi à avoir un portugais de survie, quoi, d'expliquer ce qui m'était nécessaire, mais je ne pouvais pas avoir une conversation avec les gens. Mais par contre, pour toujours, pour moi, le portugais, c'est un chant, c'est une mélodie, c'est une musique, en fait. Et c'est cette musique-là que j'ai retrouvée la première fois, j'y suis retourné. Donc c'est pour ça que je m'en suis vraiment... graphiquement, même, à chaque fois que je faisais parler les gens en portugais, c'est pour ça que je mettais de la couleur aussi dans leur... Parce qu'il y avait vraiment, voilà, C'est une mélodie qui traverse même physiquement le personnage à un moment donné dans une case. Parce que c'est ça aussi une langue quand on... Je ne sais pas si c'est une expérience qui a pu être partagée par beaucoup de gens, de se sentir si proche d'une langue et en même temps de la connaître si peu. Voilà, c'est très curieux. Je connais cette chanson. C'est comme connaître une chanson par cœur sans en connaître les paroles. Voilà, c'est un peu ça.
Et à propos de paroles, à propos de mots, ça concerne la grand-mère. Simon, il se rappelle l'accent de la grand-mère. Et à un moment donné, j'ai lu la phrase suivante. L'amour et la honte, cela pourrait être la devise des familles de migrants. C'est lourd, ça.
C'est le personnage de Simon qui ressent ça.
Tout à fait.
Ouais, ouais. C'est quelque chose que j'ai ressenti. Cette espèce de... Ouais, il y a un amour très fort, très puissant. Enfin, comme il peut y en avoir dans toutes les familles. Un attachement, surtout aux grands-parents. Enfin, c'est une relation particulière, la relation plus petits-enfants-grands-parents, je trouve, dans une vie. C'est quelque chose de très fort. Et en même temps, le malaise qu'il y a à voir que nos grands-parents ou que nos parents ne sont pas comme les autres. Qui ne parlent pas bien, qui ont un accent bizarre, qui ne s'habillent pas comme les autres. Et quand il y a eu des moments dans ma vie où moi, je n'arrivais pas à porter ça, à l'assumer, à me sentir bien avec ça. Ce n'est plus le cas maintenant. Maintenant, je suis heureux et je suis même fier. Enfin, ce n'est pas fier de ça, mais ça fait partie de ma vie et tout ça. Mais quand j'avais une dizaine d'années, par exemple, mon père m'a demandé si je voulais aller apprendre les cours de portugais à l'école primaire. Et je lui ai dit non, mais instantanément. Je ne voulais absolument pas rentrer dans la catégorie des enfants de portugais qui vont au cours de portugais. C'est quelque chose qui était douloureux pour moi à ce moment-là. C'est difficile de dire ça parce que j'en suis pas spécialement fier, quoi. C'est pas très glorieux d'avoir ressenti ça. Mais c'est une réalité. Et en même temps, j'adorais mes grands-parents, j'adorais mes oncles et tantes. Mais j'avais des sentiments d'amour et de malaise en même temps.
Donc ça veut dire que maintenant, avec Portugal, Pedrosa, il a retrouvé la paix.
Ah oui, enfin la paix. En ce qui concerne cet aspect-là de ma vie, oui. Voilà, il y a deux trois trucs à travailler encore par-ci par-là. Mais dans mes relations, en tout cas, oui, avec ce pays-là et avec les gens qui me sont chers là-bas, oui, vraiment. Merci.
Palavras de Cyril Pedrosa, Portugal, banda desenhada, edição Dupuis, edição 2011, uma entrevista que realizamos pelo menos 10 anos, já levam 15 anos, mas é importante este testemunho. Muito obrigado ao Manuel Alexandre por me ter acompanhado durante estas 2 horas e espero regressar aqui. Daqui a uma semana, dia 28 de junho, vamos, como diz o cego, mas enfim, por outras palavras, bom, parte sem dor, seja godinho.
E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já ir embora. Agora eu vou-me embora e parto sem dor. E parto dentro de momentos, apesar de haver momentos em que dentro a dor não parte sem dor. E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já ir embora. Agora eu vou-me embora e parto sem dor. E parto dentro de momentos, apesar de haver momentos em que dentro a dor não parte sem dor. E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já ir embora. Agora eu vou-me embora e parto sem dor. E parto dentro de momentos, apesar de haver momentos em que...
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.